Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos no capítulo 20. Eu não quero passar rápido mais sobre este capítulo, como já têm reparado. Estamos a dedicar algum tempo, cuidado, para analisar este capítulo 20, pois ele tem várias implicações e várias nuances extremamente interessantes. Coisas que nós descobrimos aqui que não encontramos de facto em muito mais lugares da Bíblia. E de facto encontramos aqui ideias de Deus sobre a eternidade, coisas que vão acontecer quer na terra, quer na vida espiritual, que de facto são reveladoras, novas para nós ao olharmos para estes textos aqui do livro de Apocalipse. Uma delas então é esta, que Satanás, ao fim de um período de tempo de estar preso, será solto. Nós encontramos isso aqui no capítulo 20, verso 7 do livro de Apocalipse. E de facto é algo novo, algo que nos levanta algumas perguntas também, mas porquê que Deus permite que Satanás seja solto novamente? É interessante ver esta pergunta, mas se calhar, como diria um autor antigo, Schaeffer, a certa altura, a pergunta não é porque é que Deus permite que Satanás seja a segunda vez solto, mas é porque é que Deus permitiu a primeira vez. Realmente é de facto uma pergunta que tem muitas implicações e provavelmente não temos todas as respostas, mas eu creio que encontramos aqui também uma, pelo menos uma orientação, se não uma resposta, mas uma orientação à razão pela qual Deus permite que Satanás ainda hoje influencie a vida do ser humano, as nações, e naquela altura porque é que Deus vai permitir que após um período de 1000 anos de Satanás estar preso, um período em que Cristo vai reinar na sua plenitude sobre a terra, porque é que Deus vai permitir que Satanás seja solto? Nós encontramos aqui, no fundo, a explicação também e a resposta. Então vamos ver juntos este verso 7 e 8 aqui do livro de Apocalipse, capítulo 20. Diz assim: quando, porém, se completar os 1000 anos, portanto os 1000 anos do reino de Jesus, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Temos então aqui uma explicação pela qual provavelmente Satanás ainda hoje está em liberdade. Ainda não foi preso, o reino de Cristo ainda não foi estabelecido. Ele será preso neste período de tempo de 1000 anos, mas ao fim desse período de 1000 anos, Satanás será solto. Creio que a razão principal é que Deus quer provar o coração do homem. Talvez algumas pessoas podem neste período dizer: bem, Cristo não nos deixa alternativa, afinal de contas é um reino de paz, é um reino de prosperidade, é um reino com saúde, sem doença, sem dificuldades, é tudo muito fácil, Cristo facilita-nos a vida de tal maneira, nós gostaríamos de ter livre-arbítrio, liberdade para escolher, e provavelmente por isso Satanás será solto no final desse tempo, exatamente para dar ao homem mais uma vez a oportunidade de escolha. Deus não quer que ninguém o siga obrigado. É voluntário. Deus quer que o homem o adore voluntariamente. Essa ideia de que nós podemos adorar uma imagem e adorar a Deus, ou podemos ter o Deus dinheiro à frente de Deus, ou ter o Deus família à frente de Deus, Deus não quer concorrência, mas Deus quer que cada um voluntariamente o adore, porque ele é digno de toda a adoração, ele é digno de todo o louvor, por quem ele é. Mas ele quer que cada um de nós faça isso livremente. Não quer obrigar ninguém. Deus não é um Deus que anda a coagir as pessoas para o adorarem. Deus quer que cada um de nós o faça com liberdade no coração. Mas ao mesmo tempo, essa desculpa que os homens terão nesse período de 1000 anos terminará. E no fundo, Deus quer provar é o coração do homem. Como nós encontramos em Jeremias capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá, diz o profeta Jeremias. E na realidade este é o coração do homem. É atual, o coração do homem é atual, e é o coração do homem para a eternidade. Portanto, e nesse período do chamado milénio, o coração do homem não vai mudar. Continua a ser o mesmo. E é por isso que Satanás vai ser liberto nesse período. Ele vai liderar esta rebelião de novo contra Deus. Será uma rebelião semelhante àquela que, de alguma forma, o anticristo promoveu. que está descrita em Ezequiel 38, 39, e depois verificamos que essa rebelião contra Deus terá consequências. Deus irá mais uma vez pôr fim a ela, não será uma rebelião que irá durar tanto tempo como durou ou vai durar o período da grande tribulação. Aqui fala só de um tempo, não sabemos se será um ano, usando a mesma metodologia para definir, ao chegarmos à conclusão que seriam 3 anos e meio o período da tribulação dividido em duas partes, 3 anos e meio de uma, 3 anos e meio de outra. Se usarmos a mesma lógica, aqui seria um período de um ano, mas não sabemos ao certo o tempo que será, ainda que claramente verificamos que é uma atitude desesperada de Satanás para tentar pôr fim ao reino de Cristo, como se isso fosse possível. Satanás, creio que, apesar de ser um ser extremamente inteligente, porque o é, um ser extremamente astuto, ele, no entanto, parece-me ser, de alguma forma, limitado. Porque ele acha que, realmente, pode conseguir destronar Deus. Ele ainda parece que não entendeu que ele é criatura e não criador. Deus é o criador de todas as coisas e tem autoridade sobre todas as coisas, e Deus poderia destruir Satanás de uma vez por todas. Agora, de facto, Deus, de alguma forma, tem permitido que Satanás se mantenha ativo, de facto, para testar o coração do homem, para verificar até que ponto o homem é fiel a Deus ou não. E aqui encontramos esta rebelião que Satanás, mais uma vez, vai promover. Desde o início que Satanás tem sido o promotor das rebeliões contra Deus, quer nos lugares celestiais, foi ele o promotor da rebelião contra Deus, dos anjos de Deus contra Deus, foi ele o promotor da rebelião do homem lá no Jardim do Éden, foi ele o promotor da rebelião no período chamado da Grande Tribulação, é ele o promotor neste período chamado o final do milénio, onde Satanás será solto mais uma vez, e é ele o promotor destas grandes rebeliões contra Deus. E vemos que Satanás vai reunir grupos atrás de si, vai convencer de novo uma parte da humanidade a segui-lo nesse período, e vai preparar uma grande peleja contra os santos, contra aqueles que é a Igreja, que estarão já no seu corpo glorificado reinando com Cristo, mas a humanidade continuará, haverá produção de filhos, haverá continuidade da família, haverá seres humanos como nós os entendemos hoje, só que com uma longevidade maior, porque não haverá doenças, não haverá dor, não haverá morte neste período de 1000 anos, porque Cristo reina. Mas mesmo assim ele vai reunir um exército contra Deus, e Deus irá destruir, de facto, uma vez por todas, Satanás e os seus seguidores naquele momento. Não vai haver ali um conflito taco a taco, como nós encontramos descrito noutros textos bíblicos, sobre outras pelejas, mas aqui será um momento, haverá, de facto, no momento, um término dessa rebelião. Nós encontramos no verso 10 o que vai acontecer a Satanás. E diz o texto bíblico, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Isto é, de facto, a eternidade daqueles que não creem também em Cristo Jesus. Vemos aqui que este lugar, este lago de fogo e enxofre, que nós não entendemos se aqui é, de facto, só um aspecto simbólico ou é algo real físico, na minha opinião pessoal, creio que não faria muito sentido, porque estamos a falar de questões de ordem espiritual, mas ao mesmo tempo creio que João está a tentar mais uma vez descrever de uma forma visual aquilo que é aspectos de ordem espiritual. Mas Jesus também, ele descreveu esta ideia. Por isso, sinceramente, não me choca que seja um aspecto físico, ou pelo menos semelhante ao fogo, semelhante ao enxofre, mas será algo semelhante de facto, porque Cristo Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, verso 41, diz assim, então o rei dirá, e Jesus aqui estava a contar uma história, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. É interessante ver que este fogo não foi preparado para o homem. E aqui não estamos a falar do dito inferno. A palavra que usamos para inferno, nas Escrituras, provém da palavra Seol no Antigo Testamento, no hebraico, ou Hades, no grego. que é traduzida para o português como inferno. Creio que não é a melhor tradução, de facto, para essa expressão, porque talvez, provavelmente, inferno seria mais adequado para este cenário aqui, o chamado Lago de Fogo e Enxofre, que nós encontramos no livro de Apocalipse, quando, na realidade, o Seol ou o Hades é mais o lugar dos mortos e não tanto o inferno, porque esse Seol ou o Hades, portanto, estou a utilizar as duas expressões, a hebraica e a grega, significam literalmente o lugar dos mortos. E esse Seol ou o Hades é constituído por duas câmaras, podemos dizer assim. É constituído por dois espaços diferentes, separados por um grande abismo, de acordo com a ilustração que Jesus Cristo nos dá quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro. Ele descreve ali, de facto, o Seol, descreve ali o lugar dos mortos como um lugar que é constituído então por dois espaços, um que é o seio de Abraão, ou o paraíso, e o outro que é um lugar de tormento. Portanto, e esse lugar de tormento é já para aqueles que, como encontramos aqui nesta descrição de Mateus 25, aqueles que não seguem a Cristo. De acordo com aqui, estarão à sua esquerda, e aqui não tem nada a ver com questões partidárias, tem a ver com questões, portanto, espirituais, e tem a ver com o facto da pessoa rejeitar a Cristo ou seguir a Cristo. E ele, de facto, utiliza esta mesma linguagem, para dizer que aqueles que não seguem a Cristo, estão, no fundo, destinados a seguir a Satanás, no seu destino final, que é este lago de fogo e enxofre. E vemos que Cristo descreve de outras formas este mesmo espaço, este mesmo lugar, quando ele em Mateus, por exemplo, capítulo 8, verso 12, ele diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Temos então aqui estes filhos do reino de Israel, não o reino dos céus, porque o contexto é esse, serão então lançados fora nas trevas. Depois ainda em Mateus capítulo 13, verso 42, e lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E ainda em Marcos capítulo 9, onde não lhe morre o verme nem o fogo se apaga. Então são tudo expressões que Jesus utilizou para descrever este lugar. Mais uma vez estamos a falar de um lugar espiritual. Não tem a ver provavelmente com o tipo de matéria que nós estamos habituados a lidar. Estamos a falar de matéria espiritual. E este fogo provavelmente não será um fogo semelhante àquele que estamos habituados a ver. Estamos a falar de imagens que Deus utiliza para descrever realidades espirituais. Aqui o que está em causa, de facto, é quem rejeitar a Cristo. Ainda que pertencesse, e eu usei esse texto de Mateus 8, ainda que pertencesse ao reino no sentido humano, não pertencendo ao reino espiritual de Cristo, de facto, não chega. Não basta pertencer à igreja certa, não basta pertencer a um grupo religioso, é necessário, de facto, ter comunhão com Deus, que é o que Cristo ali enfatiza. Porque quem não tiver esse relacionamento, quem não aceitar pela fé a morte e a ressurreição de Cristo como suficiente para o perdão dos seus pecados, realmente não participará na eternidade com Cristo. E, no fundo, Jesus descreve isso de uma forma muito clara, muito viva, para nos alertar às consequências sérias. Não é para nos assustar. Algumas pessoas utilizavam estas imagens, esta ilustração, para criar medo nas crianças, tipo papão, se tu não comes a papa toda, vem o lobo mau e faz-te mal. Aqui Jesus não está a fazer esta descrição nesse sentido. Ele está, de facto, a descrever a realidade espiritual, e ao mesmo tempo alertando-nos para o facto de que, se nós não tomarmos as decisões certas, haverá consequências, e é por isso que ele se torna o nosso Salvador. Senão essa ideia de que Jesus Cristo é o Salvador não faria sentido se não houvesse nada para sermos salvos. E Jesus Cristo quer nos salvar exatamente desta eternidade terrível que o homem terá longe de Deus se não tomar a decisão de seguir a Cristo. Se não tomar a decisão de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Se não tomar a decisão de se arrepender do seu pecado e mudar de caminho. Então é disto que Cristo nos quer salvar. É desta perdição eterna que ele preparou para Satanás e os seus anjos, não para o homem. Deus não preparou isso para a destruição do homem, mas o homem receberá isso se não mudar de atitude. Receberá isso se não se arrepender do seu pecado. Muitas vezes nós gostamos de textos da Bíblia, como o livro dos Salmos, ou o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, aquele Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira, coisas assim. E depois desprezamos os textos da Bíblia que falam da justiça de Deus. Textos da Bíblia que nos mostram que Deus é um Deus coerente. Textos da Bíblia que nos mostram que Deus não pode e não vai pactuar com o nosso pecado. Ele vai fazer justiça. É por isso que ele entregou Jesus, para que a justiça do Deus Pai fosse satisfeita através da pessoa de Cristo Jesus. Porque nós, seres humanos, não tínhamos condição de satisfazer a justiça de Deus plenamente. Por isso mesmo, ele enviou o seu amado Filho, por amor de cada um de nós, para que cada um de nós tenha a possibilidade de ter a vida eterna. Esta é a grande mensagem do Evangelho. É a boa nova que Deus tem para nós. É que se por um lado nós estávamos perdidos, estávamos longe de Deus, por outro lado ele encontrou nele próprio a solução para o homem. Ele trouxe o seu amor em Cristo Jesus para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna perto do Pai, uma vida de paz e de harmonia, uma vida realmente sem sofrimento, sem choro, sem lágrima, como nós iremos ver descrita nos próximos textos que nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse. Voltando lá ao capítulo 20, verso 11, diz: "Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Aqui então temos o juízo final, onde Deus vai realmente convocar os seres humanos de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as nações, para um grande ajuntamento, para um juízo final. Aqui realmente estamos a falar do juízo final daqueles que não aceitaram Cristo. E é interessante fazermos esta distinção porque a Bíblia o faz. É uma grande distinção que fará toda a diferença. Aqueles que participam no tribunal de Cristo têm a vida eterna com Cristo, serão avaliados pelas suas obras, como nós já vimos em 1 Coríntios capítulo 3. Cada um veja como é que edifica a sua vida cristã, mas não para a condenação eterna. Esses têm a sua salvação em Cristo Jesus e receberão galardão, recompensa, por aquilo que houveram feito para Cristo Jesus. Agora temos aqui o grande trono branco, no final de todas as coisas, o juízo de Deus sobre aqueles que não aceitaram Cristo, aqueles que não quiseram que Cristo fosse, de facto, a solução para a sua eternidade, a solução para o seu pecado. E realmente, então, Cristo vai, de alguma forma, julgar a humanidade. E como é que chegamos a essa conclusão que é Cristo que está sentado neste trono branco? Através dos textos. Mais uma vez, a Bíblia interpreta-se a si própria. Voltando aqui ao Evangelho de São João, capítulo 5, o verso 22 e o verso 26 a 29 diz: "E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo." E o verso 27: "E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem." Verso 28: "Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo." Então temos aqui esta primeira ressurreição, como Jesus nos descreve, para a salvação em Cristo Jesus através da fé, e aqui este fazer o bem é mais lato do que simplesmente as boas obras, porque nós temos mais uma vez, como disse, a Bíblia interpreta-se a si própria, e olhar para textos como Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, olhar para textos como Romanos, onde nós percebemos que é pela fé em Cristo Jesus que nós podemos alcançar a vida eterna. Aqui as boas obras são, no fundo, algo que completa essa primeira grande obra, que é aceitar a Cristo pela fé. Depois, então, temos a segunda ressurreição, que é esta dos todos os outros que não aceitaram Jesus. E o verso 12 a 13 diz: "Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros." Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escritos nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Temos este julgamento, e é interessante ver que as pessoas que se procuraram justificar pelas suas obras serão julgados pelas suas obras. É interessante ver este aspecto aqui nas Escrituras. Aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, de alguma forma, serão julgados pelo sangue de Cristo, mas também as suas obras os acompanharão. Como encontramos no livro de Tiago, isso muito claramente, escrito, como encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que, de facto, aqueles que têm Cristo Jesus também serão julgados. E também serão avaliados o bem que fizeram e o mal que fizeram. Mas haverá uma distinção muito grande. É quase como que dois tribunais. Este aqui seria o tribunal criminal e o tribunal onde os cristãos vão ser julgados será o tribunal civil, que, claramente distintos em termos de consequências, claramente distintos em termos também de penalidades. Porque na realidade representam situações diferentes, características diferentes. E nós estamos aqui diante deste tribunal, o juízo final, o grande trono branco, que é onde aqueles que não depositaram a sua fé em Cristo, aqueles que não aceitaram a obra da salvação que Cristo fez na cruz, esses serão julgados aqui neste grande trono branco. De alguma forma irão ter esta segunda a ressurreição, mas para juízo final, onde as suas obras serão avaliadas, mas para condenação eterna. É interessante ver as Escrituras que, de facto, mantêm uma coerência interna tremenda, quando nós percebemos que aqueles que se procuraram justificar nas suas obras serão julgados pelas mesmas obras que praticaram. E certamente vemos que, para que não haja engano algum, o livro de vida, onde está inscrito aqueles que aceitaram Cristo, será aberto também. Para que as pessoas não digam, não, eu um dia achei que... E o livro de vida estará ali, diante do grande trono branco, como testemunha das decisões de cada um, se aceitamos ou não a Cristo e se nos relacionamos com Deus através da morte e ressurreição de Jesus, pela fé aceitando esse ato que nos dá a vida eterna. E só esse ato nos dá a vida eterna. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.